Neste quinto episódio do podcast Noites de Cabiria, trocaremos impressões sobre o filme Romaria, terceira longa-metragem da realizadora catalã Carla Simón, estreada no Festival de Cannes de 2025, e ainda sobre Mektub, Meu Amor, Canto Segundo, último capítulo de uma série desenvolvida pelo cineasta franco-tunisino Abdelatif Kechiche e que teve a sua estreia mundial no último Festival de Locarno. Mas, como já se tornou um hábito neste podcast, vamos tentar perceber como se conjuga a nossa cinefilia com o cotidiano dos participantes. Através da rubrica Hoje Vivi um Filme. Então começo pelo Daniel e pergunto-lhe como é que ele se está a cine-sentir, se me é permitido o neologismo.
Bom, eu esta semana descobri umas fotos antigas, tipo passe, daquelas que a gente diz tipo passe, provavelmente tiradas naquelas cabines de máquinas automáticas, com máquinas automáticas, e pareceu-me que eu poderia ter entrado no casting dos filmes da saga do Crepúsculo, e com alguma probabilidade de sucesso. Eu explico um bocadinho melhor. Não é que eu esteja com um ar vampiresco nas fotos, não é isso. Mas estou com um ar de quem, em condições de pouca luz, se pode transformar num vampiro. E não digo que teria sido escolhido para um dos papéis. Mas julgo que pelo menos o meu nome poderia ter sido aventado para uma shortlist aí de, sei lá, 5, 10 nomes. Estou a ser otimista. Uhum. E vocês podem perguntar, mas por que razão a saga Crepúsculo, que eu nunca vi, nem um pedaço do...
Mentirosos, vocês não sei. Viram e adoram essa saga.
E porquê então a saga Crepúsculo e não um outro filme de vampiros, se calhar de outro calibre? Não sei, eu acho que associo, apesar de nunca ter visto, associo a série a um universo juvenil, de jovens adultos, e confesso que foi a primeira coisa que pensei a olhar para a foto, e também não queria mentir, não é?
Muito bem, vejo que já falámos do Nosferatu. Agora estamos noutros vampiros. Isto começa a ser uma tendência. Mas gostaria agora de passar para o Francisco.
Ora viva. Bom, eu sinto-me nestes últimos dias como uma personagem do Anjo Exterminador, do Buñuel, daquelas que a certa altura não conseguem invadir-se, sair da sala sem nenhum motivo aparente, mas que simplesmente não o conseguem fazer. Porque tenho andado a investigar possíveis destinos, rotas para fazer umas férias no verão, mas depois, neste momento, há tanta coisa para ponderar, os voos, a crise dos combustíveis, que faz com que os voos hoje são quase todos voos de transferência independente. Não sei se sabem o que isso é. Significa que, se forem voos de ligação, a companhia não se responsabiliza caso não consigamos apanhar o segundo voo pelo facto do primeiro não ter chegado a horas. Isto quase nunca acontece. Às vezes acontece quando são duas companhias diferentes, mas agora, com esta questão dos combustíveis e com os atrasos que se prevêem, as coisas estão assim. Depois os preços do alojamento, depois os preços das próprias viagens, que variam todos os dias. Conclusão, eu posso posso marcar as férias, mas com tantos fatores eu acabo por ficar de mãos atadas e não consigo sair da sala e não consigo ir de férias.
Muito bem, falto eu, não é? E eu estou a sentir-me um bocadinho como a Ginny do Deus Sabe Quanto Amei, do Vincente Minnelli, mas ao contrário. Ou seja, a Ginny é uma personagem fascinante. É uma mulher de má vida que está apaixonada por um escritor que é muito mais culto do que ela, não é? E quando ela lê o conto que o escritor publicou, ela diz, está completamente apaixonada por ele, e diz: não percebi nada, mas gostei de tudo. E eu acho que estou a chegar a uma fase da vida em que estou a começar a perceber tudo e a não gostar de nada. Portanto, estou-me a sentir muito pouco amante, muito pouco amado. Sim, mas enfim, da memória cinéfila, passemos agora à atualidade da arte dita a sétima. E vamos começar por falar de Romaria, que é um filme com alguma inspiração autobiográfica, no qual a Carla Simón acompanha a estadia de uma adolescente em Vigo, onde pretende obter a comprovação burocrática da sua paternidade biológica. A partir deste gatilho narrativo, é-nos apresentada toda a complexidade de uma dinâmica familiar, sendo também evocada a época em que a SIDA esteve ao rubro, em termos da sua agressividade como doença, mas também como objeto de preconceito social. Então eu começava pelo Francisco, que acha que este filme é o melhor desta realizadora, da Carla Simón.
Uhum. Dizes bem. Antes de mais, fazer só aqui um enquadramento. O cinema espanhol nestas últimas semanas esteve em força nas nossas salas. Tivemos o Romaria, tivemos as histórias do Valbon, do Guerin, que eu creio que o Pedro também gostará de tratar aqui, e tivemos ainda os Domingos. Portanto, três filmes que não é muito comum, assim, num curto espaço de tempo, um país estar tão representado. De facto, eu tenho acompanhado o percurso da Carla Simón. Além dos filmes dela a solo, também há um filmezinho que ela fez, uma curta média-metragem, com a Dominga Sotomayor, uma realizadora chilena, em que é um filme engraçado, um filme de epistolar, de correspondência, em que elas trocam correspondência e falam sobre os seus anseios, nomeadamente a maternidade. Pronto. Mas isso é um filme mais ensaístico ou documental. Os filmes dela anteriores, de facto, são filmes que vivem sempre da inspiração familiar e autobiográfica. Para quem nos está a ouvir e possa não saber, a Carla Simón foi uma mulher que, ainda em criança, ficou órfã, sem os pais. Os pais viveram o lado B, digamos assim, da movida espanhola. O lado B, porque o lado A é o que nos dá muitas vezes o Almodóvar, e este é o lado B no sentido do pior que ela também envolveu, não é? A morte, as drogas, etc. Isso está no Almodóvar, com certeza, mas de uma forma muito mais festiva e celebratória. E, portanto, os filmes dela já lidavam com isto. O anterior, que agora não me recordo o nome...
1993, não é?
Verão 1993. Verão, e depois há outro.
O Alcarrás.
O Alcarrás. Já não sei se era num ou noutro, que também havia uma rapariga que era adotada numa família, já não tenho a certeza. Mas, de facto, esses filmes são filmes muito... Primeiro, são filmes muito parecidos e filmes que, a meu ver, vivem de um modelo bastante saturado, que é o da pura observação, daquele cinema dito... o cinema do pós-real, em que há uma certa hibridez entre ficção e documentário, tudo muito contemplativo, etc. Tudo isto, obviamente, são qualidades que por si só são interessantes, mas acho que isso nos filmes dela, como de outras realizadoras, aliás, como é o caso, por exemplo, da Dominga Sotomayor, que ainda há pouco tempo teve uma retrospectiva no Batalha, eu até escrevi sobre ela, são filmes que depois ficam muito ensimismados e ficam ali num torpor contemplativo que torna a ação muito descarnada, muito insossa. Bem sei que isso muitas vezes é o que é desejado pela realizadora, mas pessoalmente acho isso bastante esquecível, digamos assim. Ora, ela neste filme faz de facto uma guinada bastante acentuada para o melodrama. E isso, para mim, de facto faz deste o melhor filme dela. Não sem os seus aspectos, se calhar, menos trabalhados, mas faz o melhor filme dela, porque, de facto, podia ter feito essa guinada e a coisa não correr bem, mas, de facto, mostra-se uma realizadora com pulso e que sabe gerir o ritmo, a ação, as emoções da personagem. E é um abanão no cinema dela, de facto. E em que, pela primeira vez, também me parece, não tem medo... de facto de seguir uma narrativa, de adotar um cinema mais narrativo, porque muitas vezes estas filmografias ou estas correntes contemplativas ou também daquilo que se chama slow cinema, etc., têm sempre uma espécie de um anátema com a narrativa, como se a condução narrativa mais clara ou mais lógica fosse significasse imediatamente uma convencionalização do filme e uma amarra para o filme. Isso não tem que ser necessariamente assim. E este filme, de facto, parece-me um bom pronúncio para o que aí poderá vir. E à lei de introdução era isto que diria, e depois gostava de fazer mais algumas notas, mas gostava de vos ouvir também.
Deixa-me dizer também que é interessante que o filme Histórias do Valbon seja catalão. que depois os Domingos seja do País Basco, e este, embora tenha referência à Catalunha, mas é sobretudo passado em Vigo, não é? O que é engraçado, essa dimensão periférica destes três filmes, que também me parece muito interessante.
A Galiza, cinematograficamente, tem estado muito em foco nos últimos anos no cinema europeu. Há muitos realizadores a sair de lá. O Olivier Lax do Cirat é de lá. O Luís Patinho. Portanto, tem havido muita coisa, de facto, a sair de lá.
Muito bem. Talvez agora entrando um bocadinho mais no filme em si, passava aqui para o Daniel, que acha interessante o desfasamento que existe entre o que a personagem conhece da sua história familiar e o espectador conhece.
Sim, antes de falar disso, eu devo confessar que gosto de filmes, de inícios de filmes, em que seguimos a personagem principal, ainda sem sabermos bem o que a move. Em que passamos algum tempo com ela, a tentar adivinhar as suas circunstâncias, os seus propósitos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do início do Conto de Verão, do Roman, em que há ali uma sequência inicial em que só de silêncio, em que ninguém fala com ninguém, ele chega à casa, arruma as coisas, acho que toca a guitarra, sai para um passeio. Portanto, há ali um momento em que ao espectador só lhe resta adivinhar, e eu gosto daquela espécie de preâmbulo em que a imaginação do espectador foi convocada de forma muito intensa, porque no filme ainda não aconteceu nada. No início deste filme, nós, os espectadores, não sabemos nada sobre a família da protagonista, que é normal, em qualquer filme acontece isso, não é? Ela também vai em busca de saber coisas sobre a família. Portanto, bem, há muita coisa que ela não sabe. Mas nós, obviamente, no início não sabemos nada. Portanto, sabemos ainda menos do que ela, não é? Portanto, há um desfasamento entre o que nós sabemos e o que a personagem sabe. E eu acho que esses momentos iniciais são, para mim, os melhores momentos do filme, não é? Quando ainda estamos mais perdidos do que ela. E, portanto, estamos ali um pouco a descobrir o que é que se passa. E eu acho que aí o filme é muito bom, porque dá-nos espaço para isso e vai revelando uma outra coisa. E, pelo menos para mim, foi a parte que funcionou melhor, essa parte inicial. À medida que o nosso conhecimento vai aumentando, portanto, à medida que nós nos vamos aproximando da personagem, vamos entrando na cabeça dela, a nossa distância para ela vai diminuindo, e também começamos a estar mais atentos a outros pormenores, para mim, nessa altura, a beleza do filme vai esmorecendo. Porque o filme tem alguns problemas também. As revelações familiares às vezes são um pouco sutis. Há redundâncias, por exemplo, quando ela visita a família do pai, que é uma família rica, com alguns problemas, há ali traços das personagens que são demasiadamente vincados, que a gente já tinha percebido aquilo, e ela demora um pouco mais.
E um bocado pitorescos.
Sim, às vezes também. E mesmo do ponto de vista cinematográfico, também acho que às vezes há planos em determinadas cenas que são desnecessários, sobretudo quando a personagem não está sozinha, a personagem principal não está sozinha. Quando ela está sozinha, naquele lado mais observador que ela tem, eu acho que aí ela faz isso muito bem. Quando há mais personagens, por vezes a cena tem, para mim, demasiada coisa, quer a nível do texto, quer a nível dos planos. E é isso.
Ainda antes de falarmos de alguns problemas que o filme tem, eu acho que o filme tem uma coisa muito interessante, é que tem uma montagem paralela entre duas maneiras de fazer de cinema. Por um lado, nós vemos as tentativas quase de home movies que ela faz enquanto candidata, porque é preciso dizer que a personagem principal gostaria de ser cineasta, não é? E, portanto, ela faz uns filmes amadores, mal enquadrados, mal engendrados no geral.
É um diário.
Sim, mas sem grande profissionalismo, não é? Como sim, evidente. E ao mesmo tempo há a parte profissional, digamos assim, em que está a contar a história principal. Há de haver um dia alguém que, quando existe uma montagem paralela, há de esperar que ela só se una no infinito, como na definição geométrica dessa montagem paralela. Mas parece que a intolerância do Griffith, como é que eu dizer, determinou que sempre que há uma montagem paralela há sempre um momento em que elas nos filmes se juntam, como se vê nos filmes dos Padrinhos, por exemplo, não é? E então, há uma dada altura, quando ela está a tentar reconstituir o que teria sido a vida dos pais, acho que se unem os dois modelos de cinema que até estavam. Ou seja, por um lado, de facto, é uma coisa composta, bem encenada, bem pensada, mas por outro lado, acho que há ali uma naivete, isso para falar mesmo de arte naif, que acho muito interessante, se calhar vocês não gostaram, mas eu acho engraçado, ou seja, é quase como se aquilo fosse o filme que a adulta pudesse fazer ainda um bocadinho jovem. não é? Uhum. E achei isso muito engraçado, muito subtil, porque aqueles, aquela reconstituição, que é quase uma coisa onírica, penso uhum. eu, não é?
Sim, sim, sim.
Não tem o peso dos sonhos que fizeram a história do cinema, não é? Do Bergman, do Fellini, do Buñuel, etc., uhum. não é? Mas há essa pequena ingenuidade que eu acho muito tocante e que em termos de montagem é muito curioso.
Sim, para mim ele também une outros planos. Não sei se queres que fale já disso ou se ainda tinhas mais alguma coisa a juntar sobre esse,
não, podes,
sobre
esse, podes esse aspecto da montagem. Sim, sim, sim.
Porque eu há um mês ou dois li um livro do Emmanuel Carrère, um escritor francês, o último livro dele, chamado Colcose, que é um livro sobre a história familiar dele, da família dele, sobre a mãe, sobretudo, mas também sobre o pai, sobre os avós, etc. E ele escreve, a certa altura, que as obras que ele mais admira juntam as dimensões horizontais e verticais da vida. O que é que ele quer dizer com isto? Na dimensão horizontal, ele inclui o amor, a amizade, sei lá, as alianças que estabelecemos ao fazer, ele chama a travessia das mesmas águas, ao mesmo tempo. No fundo, são as ligações com os nossos contemporâneos. E na dimensão vertical, ele coloca as relações entre gerações, entre pessoas que viveram ou viverão em mundos diferentes. E eu acho que é normal, a partir de certa idade, as pessoas começarem a olhar com mais interesse para esta dimensão vertical. Se olhar para trás, não é? À medida que envelhecem. E o Carrère tem 68 anos, por aí, não sei. Mas a Marina, a personagem nesta história, tem, sei lá, 17, 20 anos, por aí, não sei.
Está prestes a entrar na universidade.
Sim, partindo do princípio que não teve noutro curso, não sei, não faço ideia. E aparece no filme como mera observadora, não é? Como testemunha da história familiar que lhe vão contando. Uhum. Mas ela tem o futuro todo pela frente, não é? Portanto, é normal que ela olhe para o passado precocemente, porque os pais dela faleceram muito, quando ela era muito nova. Portanto, é normal que ela comece a olhar para esse componente da vida, se calhar demasiado cedo, muito mais cedo do que seria de esperar, não é? Se os pais ainda continuassem vivos. Portanto, acho isso normal, porque foi de facto uma tragédia e esse impulso de olhar para trás faz algum sentido nela. Mas também isso acho que não impede que ela tenha as suas próprias angústias, fraquezas, entusiasmos. E a realizadora não me parece muito interessada nessa dimensão horizontal da vida da personagem. Uhum. E eu acho que é pena, porque o filme podia ganhar um pouco mais aí. Há um flirt com o rapaz,
com o
não é? É. Há uma ida a uma festa popular, mas é muito pouco. Não é? Eu acho que a Carla Simone, agora para falar desse momento que o Pedro mencionou, ainda tenta juntar essas duas dimensões, vertical e horizontal, nesse momento em que encena a vida dos pais, o tal do vídeo, não é? Os pais da Marina, imitando as gravações em vídeo, não é? Dos anos 80. E para isso ela usa, se reparares, ela usa os mesmos atores, não é? A Marina faz de mãe dela, não é?
Não
é a Marina?
Em algumas cenas
é.
A atriz que faz de Marina,
mas
não faz.
Quando eles. Sim,
ou pelo menos.
Mas no início, quando ela os encontra pela primeira vez no terraço, há outra atriz a fazer de mãe. O que para
Pronto.
Mim. Isso também não fez muito sentido. Ou assumi a opção dos duplos ou não.
Seja como for, quer o pai, quer a mãe, são muito parecidos com
sim,
quer
sim,
com
sim.
ela, quer com o primo. Portanto, é como se ali fosse
sim,
uma
sim,
espécie
sim.
de juntar os dois momentos, digamos assim.
Eu percebo o que dizes, mas acho que de facto a realização só estava, não é só, mas o que lhe interessava de facto era o olhar retrovisor dela, é a busca dela, uma busca pelo passado e portanto esse lado horizontal que estavas a dizer das próprias...
Sim, mas o facto do pelo menos eu vi assim, o facto do pai dela e dela serem muito parecidos fisicamente com ela... E com o tal rapaz que é primo, não é? Não sei se era primo.
Sim, sim,
é
primo.
Fisicamente, eu achei que pelo menos fazia essa ponte com a uhum. vida atual dela.
Sim. Eu gostava de falar da atriz, porque ela é absolutamente central no filme. E até falar, estabelecendo um paralelo com os Domingos. Ou seja... Eu acho que o filme joga tudo na atriz, na protagonista. E a câmara da Carla Simone está notoriamente apaixonada pela atriz que tem à sua frente. Pronto, isto parece-me óbvio. Mas, de facto, a atriz não me convence. Ela, de facto, é muito magnética, desde logo porque é uma mulher muito bela, mas também porque tem um olhar interessante sobre as coisas. As próprias reações enquanto, ou seja, ela durante todo o filme é um observador. Pronto. E o filme O filme perfila-se como isso, um filme de uma personagem a observar os outros. E nessa condição de observador e um bocadinho de milhar preferido, para usar a expressão do outro, ela de facto está muito bem. Como personagem expectante, reflexiva, e que está sempre um bocadinho à parte dos vários ambientes onde se vai movendo, não é? Está numa família à qual não pertence, mas pertence, mas não pertence, pronto. Mas acho que depois, acho que há uma coisa muito clara. Nos momentos que são, eu diria que mais dois terços do filme, a personagem dela está neste registro de observadora, de alguém externo a reagir ao que vê. E quando a personagem dela altera a sua condição, ou seja, quando toma as rédeas e quando intervém, a personagem estraga-se muito, a meu ver. Todas as intervenções que ela tem de ação, ativas, por exemplo, quando diz que vai devolver o dinheiro que o avô lhe deu e enche a piscina de folhas. Quando, por exemplo, na cena do cartório quase final, quando ela diz... Quando os pais dizem que a causa da morte do pai terá sido saúde, e ela diz, não, foi de HIV, foi de SIDA, etc. Quando ela toma a palavra, quando se torna num agente de ação, em vez de ser um agente passivo, não convence a atriz, e acho que isso ainda deixou mais claro isto, que o filme é um filme muito ancorado numa personagem, e que de facto, como observadora, Está muito bem, mas depois...
Ela acho que não é atriz, não é? Eu li que ela não é atriz.
Não.
Pronto, mas... Foi selecionada num caso, sim.
Facto... Às vezes tem resultados extraordinários.
Pois tem, os opostos destes. Mas aqui achei-a, de facto, um bocadinho curta de recursos.
Mas eu até gostei desse lado, assim, pouco profissional, digamos.
Não, mas não tem nada a ver com isso. Não tem que ver com profissionalismo. Tem que ver com nervo, com intensidade, com... Lá está. Naquele lugar passivo...
Mas o filme também nunca lhe pede assim propriamente de grande intensidade, não é?
Pede. Como ser passivo, pede-lhe. Mas depois, quando lhe pede como ser ativo, como ser que toma decisões, que vai e fala, etc., acho que ela de facto fica bastante aquém. Por outro lado, acho que o filme lida com uma ideia que é interessante, muito própria de filmes de que olham para trás, que é esta ideia de que quanto mais nos tentamos aproximar do passado e de uma verdade que ele encerra, mais ele se inubla, mais ele se torna inalcançável, não é? Incapturável. Isso é interessante. Ou seja, a verdade sobre os pais, à medida que ela se aproxima, ou seja, que vai ao encontro das fontes primárias do conhecimento sobre os pais, para usar a expressão, ou seja, os irmãos dos pais dos pais dela, etc., mais há versões contraditórias sobre o que realmente aconteceu, um diz uma coisa, outro diz outra, as datas são diferentes, e isto é interessante, embora também acho que a realizadora, por vezes, também isso seja demasiado sublinhado. Por 3 ou 4 vezes, há alguém que diz... Em que ela diz, ah não, porque o meu pai morreu em 92, e há logo alguém que diz, ah não, foi em 94. Fica um bocadinho caricatural essa exatidão do tempo, etc. Eu acho que acabei por não dizer uma coisa só sobre o que estavas a falar das sequências oníricas. Eu acho que as sequências em si mesmas são interessantes e são belas, mas para mim, de facto, elas podiam ser perfeitamente amputadas do filme. Não, acho que não trazem nada ao filme. E também acabam um bocadinho por ser um bocadinho postais de um tempo e de um espaço. Aquelas cenas na praia, muito Zabriskie Point, do Antonioni, etc. Acho que de facto não trazem nada ao filme.
Eu vou defender a donzela. Uhum. Eu acho que é uma personagem hipercontrolada. Ou seja, ela sabe que o passado dos seus pais foi o descontrolo total, não é? Foi perder o controle da sua vida em função das drogas, e isso terminou tragicamente. Apesar de não ter convivido com eles desde criança, mas ela sabe isso, não é?
Uhum.
E acho que ela é exageradamente controlada. Ela não bebe, ela não fuma.
Uhum.
Como diz o Daniel, a gente não sabe nada sobre amores e amizades, não é? E acho que isso tem tudo a ver um bocado com um excesso de controle dela. Pelo menos nesta fase da sua vida dá-me a ideia que ela está a rir. Assim como, de certo modo, os pais dela eram reações aos avós, que eram aquelas figuras quase, sei lá, franquistas ou qualquer coisa,
sim,
é?
Sim.
Eu acho que ela está a reagir aos seus pais biológicos.
Sim, eu concordo também. Também parece que é um traço de personalidade dela que é construído também na base dessa ausência dos pais, que eram essas personagens um pouco loucas, não é?
Com vidas,
do trauma.
E todas as crianças tendem a ter uma imagem um bocado mítica dos pais,
sim,
não é?
Sim.
Mesmo que não sejam os pais de afeto, digamos assim.
Sim.
Portanto, acho isso. E só que acho que ela assume, não só por o filme ser um pouco autobiográfico, mas pela maneira como termina com ela a filmar, eu acho que ela assume que a sua forma de alucinação acaba por ser o cinema. Nada de drogas, nem nada disso.
Sou nirvana.
Não é bem nirvana, é a possibilidade de descontrolar um bocadinho.
Sim.
Não é? Só que acho que ela escolheu uma droga, ou melhor, parece-me até agora, do pouco que eu conheço da Carla Simone, que a droga que ela escolheu está um bocadinho controlada demais. E acho que o cinema tem interesse, tem piada.
Uhum.
Quando o cineasta...
Mas tu viste os filmes anteriores dela?
Vi o Alcarrás, mas já não me lembro assim muito bem.
É que eu acho muito controlados mesmo.
Eu por acaso lembro-me de ter gostado bastante do filme, mas já não tenho ideia. Pronto, mas isto é uma impressão, ou seja, dá-me a ideia que há aqui uma confusão entre um controlo psicológico e o cinema como a possibilidade de alucinar em controlo.
Há uma tentativa de escapar um pouco a esse controlo naquelas cenas de dança, não é? Uma cena que ela, há um lado, sim, da narrativa que ela resolve ali, pondo as personagens a dançar meio coreografadas, que é assim um aspecto mais louco do filme.
Sim.
Mas mesmo assim eu concordo que o filme é bastante controlado, ainda assim.
Sim. E falaste nessa cena da dança, uma coisa que também me saltou à vista e que por acaso nos filmes anteriores dela não senti, mas neste senti, é que neste filme a Simone filma muito melhor cenas a solo dos atores do que as cenas corais, de conjunto. Por exemplo, as cenas de família, a mim, sei que eventualmente terás a mesma sensibilidade, porque já falámos sobre isto, Daniel, as cenas de família parecem-me sempre tudo assim, por um lado, um bocadinho caricatural. Tudo. Tudo demasiado pitoresco, engraçado, mas de uma forma pouco natural. E depois, mesmo as cenas de dança, nunca... Não estou a falar daquela cena performativa, estou a falar da cena de dança na aldeia, ou na vila. De facto, acho que... O filme abalança-se para certas coisas dos quais nunca chega a extrair propriamente resultados para a ação. Essas cenas, por exemplo, da dança, em que ela vai com o primo, ficam sempre assim um bocadinho à deriva. Dito isto, porque falei da aldeia onde eles vão dançar, queria só dizer que para alguém que conhece a Galiza e que gosta da Galiza, e sei que, quanto ao Pedro não sei, mas sei que o Daniel também é um fã como eu, dá gosto de ver a Galiza filmada como ela a filma, porque dos filmes galegos que eu já vi nunca são filmes, não foram filmes deste género, isto é, filmes de veraneantes, de mar, da costa, etc. E acho que ela filma a Galiza muito bem, aquilo está muito sensorial, sente-se muitas coisas, está, ao mesmo tempo vai fazendo comentários subtis sobre os crimes urbanísticos que no meio daquilo tudo também existem, aqueles mamarrachos que existem ali na Galiza, que se vê nos filmes, nomeadamente um deles onde os pais terão vivido. Isso é uma coisa que eu não tinha visto no cinema até agora.
Muito bem. Não sei se tem alguma coisa mais a juntar. Acho que agora devíamos passar para material um bocadinho mais polémico, mas definitivamente mais coral em relação ao que estávamos a falar.
Uhum.
O realizador Abdelatif Kechiche, que está a recuperar de um acidente vascular cerebral, infelizmente, apresentou o último capítulo possível de uma saga iniciada em 2017. À semelhança de Romaria, o protagonista do projeto Mektub Meu Amor também é um candidato a cineasta, ou pelo menos a argumentista, e uma espécie de alter ego do autor. Mas em torno deste timbre do personagem, Kechiche explora todo um contexto de sensualidade fulgurante e dá especial destaque à comunidade de ascendência magrebina que vive na cidade de Sète, no sul de França, que também não é uma cidade propriamente que vejamos muitas vezes no cinema, propriamente.
Uhum.
Pronto, o canto segundo, que estreou agora, conclui, mas não conclui, este grande projeto do Kechiche. O que é uma grande pena, acho que todos nós sentimos isso, né? Que há aqui qualquer coisa que ficou por fazer. Eu começava por falar com o Francisco, que acha que este caso, o caso Kechiche, ou a affair Kechiche, está a obscurecer, se calhar, coisas mais importantes, não é?
Sim, de facto, o Kechiche, desde... Não é, na verdade, não é desde o Mektub, até vem antes. Desde a vida da Adele, que tem estado um pouco envolta em polémica, com ou sem razão, isso agora a mim também não me interessa discutir, mas tem estado um pouco envolta em polémica, nomeadamente nas suas relações com os atores. E isso, de facto, tem... Por exemplo, o Canto do é do Mektub, estreou em Portugal, uma estreia muito tímida, aliás, já está quase a sair dos cinemas, e foi pouco falado, nem digo tanto em termos de atenção crítica, que isso teve alguma, mas digo em termos de público, não vi ninguém, fora assim do círculo mais cinéfilo, não vi ninguém a falar deste filme e de ter ido ver o filme, como acontece com outros fenómenos que de vez em quando se vêem. E isso é pena, porque quanto a mim, o Kechiche é um dos maiores cineastas deste século e que importa, de facto, ver e rever. Importa dizer que ele só tem 6 longas. Ele foi ator também, antes, nos anos 80 e 90, e só fez 6 longas-metragens. A primeira é La Faux à Voltaire, que eu acho que não estreou em Portugal, eu pelo menos não o vi. Depois disso, os filmes estrearam todos em Portugal: A Esquiva, O Segredo de um Cuscuz, A Vênus Negra, Vida da Adele, e depois Mektub, Canto Uno, Intermezzo, que não vimos nem nunca iremos ver, provavelmente, e Canto Dua. Para quem nos está a ouvir aqui, importa dizer que este Mektub é então uma trilogia, sendo que a primeira parte já estreou há uns anos, e esta foi a segunda ou a terceira, na verdade. E que pelo meio havia um intermezzo, que entretanto desapareceu do radar, porque ele estreou em Cannes e foi sujeito a grande polémica, porque tinha uma cena longuíssima de sexo oral, feito por um homem e uma mulher, que é uma coisa...
Sexo não simulado.
Mas pouco comum, não é? Eu, quando ouvi o escândalo, pensei que era ao contrário, que seria o mais habitual e enfim. Mas não, é ao contrário, é de um homem a uma mulher, o que só por si é de louvar. Mas isto para dizer que, pelos vistos, nunca saberemos exatamente o que é verdade ou não, mas a atriz, a Ofélia Bau, terá combinado com o Kechiche que antes da estreia do filme, ele teria de lhe dar a versão da montagem para ela autorizar, e ele não o fez, estreou o filme em Cannes, e então aí começou a discórdia, a polémica, e ele terá sido eventualmente ameaçado judicialmente, e ele retirou o filme e caiu no opróbrio completamente. Pronto, e isso de facto obscurece, que eu recomendo mesmo a quem eventualmente não conheça os filmes, a que se vejam estes filmes do Kechiche, porque são que cada um deles é um pequeno prodígio, sempre muito à volta da... Com exceção da Vênus Negra e do Segredo de Cuscuz, sempre muito à volta da juventude, períodos de transformação interior das personagens, filmes muito belos, muito... E onde há uma coisa que se vê pouco. Ainda aqui há dias o realizador Ivo Ferreira, a propósito do filme Projeto Global, sobre as FP25, A certa altura pergunta-lhe, mas gosta das personagens? E a pergunta era um bocado uma provocação, porque, não é? Porque as personagens são terroristas que mataram pessoas e, portanto, são pessoas que não merecem propriamente simpatia ou nenhuma simpatia. E ele disse, claro que eu gosto das personagens. Eu, para escrever um filme, eu tenho que gostar das personagens que escrevo. Porque quando se escreve sobre um filme não se está a ajuizar, não é, do valor ético das pessoas. Está-se a escrever uma personagem.
Desculpa, não te esqueças do que vais dizer. Queria dizer só uma espécie de contra-exemplo. Pelos vistos, do Godard, quando fez o Weekend, escolheu os dois atores que ele escolheu para protagonizar, escolheu-os porque os odiava.
Mas é os atores, não é os personagens.
Sim, sim, sim. Mas isso é loucura total. Sim, pronto, mas sim, desculpa, continua.
Não, não. E se há realizador ou realizadora que ama as suas personagens, é o que é X. E isso nos filmes dele é apaixonante. O Mektub, o Canto Uno, que para mim é uma obra-prima, é dos filmes que eu... dos poucos filmes em que eu senti, de facto, uma vontade irreprimível de passar tempo com aquelas personagens, de observá-las, de vê-las a comer, de vê-las a dançar, de vê-las a mergulhar na praia, de vê-las a fazer amor. É de facto um grande amor às personagens, e isso é comovente, é comovente. Isso também se sente neste filme, mas não de forma tão intensa como no primeiro tomo, mas isso deixo para daqui a bocadinho.
Eu acho difícil ter opinião sobre este projeto Mektub, porque a primeira parte foi estreada, acho eu, em 2017, portanto, eu lembro-me dela e também achei um filme belíssimo, mas já começa a estar um bocadinho esquecido, não é? Depois o Intermezzo, eu perguntei ao Francisco quando é que ele se ia ver, Francisco, daqui a 20 anos, ou talvez nunca.
Uhum. Nunca tenho as minhas dúvidas, se existe...
Não é? Agora surge o Canto 2, ainda por cima ele teve muitos problemas, acho eu, com problemas com os direitos de autores das músicas do primeiro filme. Sim. Também, ou deste filme, não sei, mas que atrasou um bocadinho este processo.
Não, e não só, também por causa disso que falas e também da condenação mediática a que ele foi sujeito, alguns produtores desapareceram de cena, o dinheiro desapareceu e a produtora dele faliu. Portanto, ele, do realizador aclamado do Vida da Adele, de repente caiu numa espécie de...
Pronto, mas ainda haveria, segundo li, um canto terceiro. Ainda estava planeado um canto terceiro, que não vai ser feito já.
Este filme deixa... O final é um bocado aberto, não é? Pode acontecer, não é?
Sim, mas é o que eu ia dizer. Portanto,
mas não vai haver, porque, apesar de ele ter imagens, e até alguma coisa montada... Fruto também das circunstâncias que houve com os atores, etc., isto foi um fechado um ciclo. Pronto. E o filme vai acabar assim. O filme acaba como os 400 golpes, com ele a correr.
Sim, eu sinto que este filme acaba por ser uma espécie de monumento inacabado na história do cinema. E acho engraçado que ele aqui neste filme comece com uma epígrafe do Fernando Pessoa, não é?
Pois é.
O nosso inacabado por excelência, não é?
Lembras-te o que é que diz? Anda, pássaro, ensina-me a voar. Qualquer coisa assim.
Sim,
muito
qualquer
bonito.
Coisa de género, sim, sim. Mas sim, mas concordo com o Francisco, é um cineasta cheio de qualidades, não é? Não, não é só das personagens que ele gosta, ele gosta de tudo que rodeia as personagens, não é?
Da comida.
Da comida, do sol. Eu, quando vi o Mektub, Canto Primeiro, uma das coisas que mais me tocou foi o uso da música sacra do Mozart, enquanto eles estão a tomar banho de mar. Mas tomar banho, a coisa mais sensual e juvenil. E eu disse, cara, parece que o Mozart foi o compositor, escolhido para a banda sonora deste filme.
Sim.
Não é? De repente ali parecia que a sensualidade era uma coisa quase sagrada, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto.
Elas tocam-se, não é?
Sim, não é?
Sensual
e mesmo
e sagrado,
o Mektub. Mektub, penso que tem a ver com a questão do destino, não é?
Mektub é destino, sim, em árabe.
É? Ah. Mektub, meu amor, não é? Pronto. Portanto, tenho realmente pena que, porque ainda por cima, ao contrário de outros projetos inacabados, este realmente acho que não nos deixa pistas suficientes sobre para onde é que ele quereria mesmo ir, acho eu.
Sim.
Não sei qual é a vossa
opinião. Cadáver esquisito.
Sim, sim, sim. Daniel, tu achas que do primeiro para o segundo não houve grande evolução?
Eu gostei bastante do primeiro filme.
Sim, tá
do
bem.
Primeiro. Canto Primeiro, e estava com grandes expectativas para este filme, Mas foi uma grande desilusão, na verdade. Eu acho que gostei menos do que vocês, parece-me, pelos vossos comentários. Apesar de eu ter, do primeiro ter gostado muito. Portanto, se calhar estava com demasiadas expectativas em relação a este. E uma das razões pelas quais eu não gostei muito foi perceber que as personagens não sofreram grandes mudanças do primeiro filme para o segundo. Quase nenhuma personagem, de facto, mudou do primeiro para o segundo. O Amin, que é a personagem principal, continua a receber a atenção das mesmas amigas, uma atenção a que ele procura escapar, em parte porque não se sente totalmente daquele lugar, acho eu, não é? Agora que vive, neste momento, agora que vive em Paris, neste último filme. Mas também não acho que seja uma estranheza nova, porque ele já no primeiro filme sentia-se que ele estava ali um pouco fora de lugar, já não pertencia exatamente àquele lugar, as ambições dele eram diferentes, etc. Depois voltei a encontrar o primo, o Tony.
Ele também é um observador, de certa maneira.
Sim, um observador.
Completamente.
Sim, mas eu esperava encontrá-lo numa outra fase diferente.
Não te esqueças que em termos de ação passou muito pouco tempo. Também não era expectável isso.
Eu sei, mas...
Nós é que vimos o filme passado muito tempo.
Sim, se calhar foi isso.
Eu acho que só passou um ano. Acho que é um verão que passa.
Sim, mas um ano naquelas idades, eu fui ver para outra cidade. Não sei, estava à espera de encontrar outra personagem e na verdade não foi isso que aconteceu. Ele voltou a encontrar o primo Tony com uma mulher na cama, assim como no primeiro.
Claro.
E o primo que continua a usar os mesmos truques para levar as mulheres para a cama, pronto, resulta de nada contra a estratégia do Tony. Mas a Ophélie, por exemplo, permanece naquela vida rural quase com as mesmas hesitações amorosas que já tinha no primeiro capítulo, com o mesmo sentido pragmático. Portanto, achei que as personagens, mesmo ao longo do filme, não evoluem como eu estava à espera, não é? Parecem um pouco estagnadas. Eu acho que isso contribuiu para que eu não tivesse gostado assim tanto deste segundo capítulo. E depois há duas novas personagens, digamos assim, que são a atriz e o produtor americano, que para mim têm a relevância de personagens secundárias a quem foi dado um tempo de ecrã de personagem principal. Mesmo há uma altura em que ela é assim um pouco mais confessional com o Amin, conta-lhe que se vai divorciar, mas mesmo esse momento senti sempre pouca complicidade entre as personagens. As personagens não têm aquela densidade de personagens principais e é-lhes dado um tempo de filme, para mim, enorme e desadequado. Portanto, eu, em relação às personagens, essencialmente foi uma grande desilusão.
Eu acho que estes problemas resultam, lá está, do facto de o filme ser um cadáver esquisito. Ou seja, houve duas rodagens. De tudo aquilo que nós vemos, houve duas rodagens. Uma em 2016 para o canto 1 e depois outra para o canto 2, na altura eram só estes dois, na primavera e no outono de 2018. Pronto. O que é que aconteceu? Ele só ia fazer estes dois cantos, mas depois, ao ver as imagens do canto 2, decidiu sacar de lá, extrair de lá um intermezzo, que é o tal que ele faz. Dito isto, além destes circunstancialismos, não sei até que ponto ele foi livre em poder utilizar todas as imagens e tudo o que filmou para estes filmes. Dá-me a ideia que não o terá sido, porque este filme, de facto, tem aqui várias coisas estranhas. Ophélie não estava grávida no primeiro, só aparece grávida no intermezzo. E nós neste canto 2 é suposto sabermos isso e, portanto, darmos isso por garantido, mas para quem só viu o primeiro isso não estava lá. A Marie, que aparece no início do canto 2, aparecia no intermezzo, aliás, é capa do póster do filme, mas também não estava no canto 1. Portanto, eu acho que este filme é no fundo o filme que ele conseguiu fazer, não o filme que ele queria fazer. E essa sensação nunca se desprende do filme. Ele nem prossegue exatamente o canto 1, nem a forma como termina parece corresponder às intenções da realização. Esse final, ou seja, o filme vai quase do género que é no canto 1, um drama, um melodrama, e acaba quase em modo thriller policial, de forma estranha, porque não se percebe muito bem porque é que foi para aí, não é? E de repente estamos ali à volta da morte do produtor americano, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo.
Sim, uma cena longuíssima.
Uma cena longuíssima. Mas isso só reforça a minha sensação que, de facto, este foi o filme possível que ele conseguiu fazer e não o que ele queria fazer. Eventualmente havia muito, não sei, mas haveria algum material que ele queria utilizar, mas não pôde usar, ou não digo só por restrições de, não sei, legais, mas também porque se calhar só podia usar uma parte e se usasse essa parte depois para lhe dar continuidade tinha que usar outra que essa sim já, não, já lhe estava restringida por alguma razão. Enfim, isso torna o filme de facto num cadáver esquisito.
Mas vocês gostaram destas novas personagens do produtor e da atriz?
Não, porque os americanos estragam tudo onde quer que passe.
Pronto, mas isso era a minha nota. A minha nota é que
isso é, já
parece que a entrada em cena de uma atriz ou de um produtor americano,
claro,
levaram o filme, porque
o filme e o filme do Amin.
Sim, porque eu acho, e eu percebo o que o Daniel está a dizer, que das personagens não evoluem muito, mas eu acho que o Cachis trabalha muito bem na duração. Ou seja, ele precisa de muito tempo para fazer as coisas evoluir. E acho
mas com
que
personagens
teve...
boas. E como o Daniel disse, estas não eram personagens a merecer
não,
este
calma,
tempo todo.
Sim,
não é?
Sim. Acho isso. Agora, surge de repente aqui estas duas personagens que este ecossistema que o Cachis consegue criar nos seus filmes, em que nós ficamos em suspenso. Por exemplo, eu sei que no primeiro filme houve gente que detestou a cena da discoteca, aquela cena
eu também não gostei muito dessa.
Mas eu achei interessante.
Eu também.
Eu achei um bocado aborrecida, mas também já passei momentos aborrecidos numa discoteca, portanto consigo ligar-me a esse aborrecimento do filme.
Eu nem vou falar sobre isso, mas...
Mas também achei uma cena um bocado aborrecida. Assim.
Pronto, mas acho que ele precisa disso. E agora surgem aqui estas personagens que levam, de facto, o filme para o clichê. De repente temos uma cena banalíssima de um marido encontrar a mulher na cama com um amante. Temos depois a cena em que se impede que uma arma atinja realmente o seu alvo. Temos depois a entrada em cena da polícia.
Também, sim, isso também está um bocado mal contado.
Super mal contado.
O tiro dele na própria...
Nem se percebe muito bem.
Na própria barriga.
Depois a polícia, que a gente já viu aquela polícia em montes de filmes e... Pronto, eu faço aqui a minha confissão, sempre que vejo a polícia num filme, quase que adormeço. Portanto, não, porque já sonou um clichê essa personagem.
Dependendo da polícia ou do polícia.
Mas depois também há uma questão que é, ele utiliza exatamente o mesmo modo de filmar, que é aquele modo sensorial, não é? Muito perto dos atores, assim, um bocado físico e carnal.
Sensual.
Sim, sensual. E utiliza mais ou menos esse modo para filmar o momento do crime, do adultério e da vontade do outro de matar.
Sim, mas,
ou seja,
mas
é sempre repente... filmado na mesma linguagem, que para mim resulta muito melhor quando ele filma o cotidiano, não é?
Claro.
Quando filma aquele elemento sensorial da vida cotidiana, em que ele é de facto muito bom, que acho que é muito bom a fazer isso. E nas partes da ação, nessa última parte, eu acho que usar essa mesma linguagem não funciona tão bem.
E por outro lado, acho que, não sei se é isso que ele queria dizer, é que a sensualidade começa a dar resultados trágicos. Por exemplo, não é, é o que eu vejo aqui a acontecer, por exemplo, aquele aborto programado da Ofélia, não é?
Sim.
Já não vai acontecer, em princípio. Ou então, se acontecer, vai ser ela sozinha que o vai assumir, porque não chegou a fazer aquela viagem com a Amina, etc. Portanto, provavelmente o futuro marido vai descobrir. Portanto, há aqui um conjunto de coisas. Sim. Que toda aquela luminosidade fica aqui a pairar, que se calhar vai tudo... Não é ter consequências menos interessantes, não é? Não sei se era isso, se era por aí que ele queria ir, não faço ideia. O filme não é suficientemente claro, não é? Mas sim, há uma sensação de incumprimento, digamos assim.
Agora fizeste-me lembrar uma coisa sobre esta questão, no fundo, o que é que aconteceria às personagens? E de facto, a saída a Paris vai ficar para sempre um enigma, não é? Mas eu, a este propósito, eu recomendo vivamente a leitura de uma entrevista que o Cachis deu ao Público a quando da estreia do Mektub Canto Uno. Eu posso dizer imensas palavras que foi das melhores entrevistas que eu já vi feitas no cinema a um realizador. E em que o que tu dizes remeteu-me para aí porque me fez pensar que eu vou voltar a lê-la, porque, na altura, o jornalista Vasco Câmara e o Cachis ainda não havia estes problemas todos de produção que entretanto, foram conhecidos. O Cachis, de forma tímida e tal, mas vai revelando alguns avanços da narrativa. E se calhar já está lá alguma resposta agora esta questão da, por exemplo, da Ofélia, se ela conseguiria fazer o aborto, qual o destino da vida dela, etc. Mas recomendo de facto essa entrevista, porque é uma entrevista belíssima. Eu gostava de ir ao filme. Eu estava a brincar quando disse que os americanos estragam tudo, era uma botada, claro. Grande parte daquilo que eu leio, ouço, consumo vem da América e é fabuloso.
Estava a brincar um bocadinho só.
a começar na música, sobretudo. Mas a verdade é que isso está lá no filme. É uma graça do Cachiche, mas está lá, de facto. Esta ideia de que os americanos... Primeiro, os americanos entram num restaurante que está fechado e vão abri-lo e vão ter que comer. Aquela arrogância, aquela assertividade, aquele astro cultural imperialista de que eu vou chegar
também
aqui...
Também é para caracterizá-los como estrelas, que não se sabe bem se são de facto estrelas. São figuras importantes ou não. Ali naquela terra eles passam por figuras importantes, sim, por atores importantes, sim, e produtores importantes que se querem são, não é?
Não, parece que são. Mas quanto a mim, ali nem está tanto a questão do estrelato do cinema, etc., mas mais, de facto, uma certa forma de estar algo americana. Claro que não estou a generalizar, mas acho que percebem a ideia. E, por outro lado, de facto, a ideia de eles estragarem o filme do Amin... Primeiro, quem já fez filmes, que é o meu caso, e já falou com produtores sobre possíveis projetos, aquelas conversas é tricked, é aquilo. E para um criador é exasperante. Mas isto para dizer, há essa ideia de facto de que o Amin... Enfim, o Amin encarna o jovem inocente, o realizador puro, não é? O que está interessado só na vida, na arte, etc. E vem ali um produtor americano que lhe diz logo como é que o filme vai ser, que vai ter duas partes, que não vai ter aquele título.
Mas tem razão em relação ao título, que é péssimo. O título original é péssimo.
Sim, mas Robot Love não é melhor. Entre o do Amin e Robot Love, eu prefiro o do Amin, digo-te já. Vai pôr a mulher dele como atriz... Portanto, há ali todo um... E ver o Amin observar isso, de facto, pronto, é muito bonito e também é muito triste, porque é essa a ideia. Por exemplo, aquele filme do Wim Wenders, O Amigo Americano, não é? Que não é por acaso que chama, que está lá a palavra americano, também é um pouco isso. Ou seja... Enfim, é um filme completamente diferente, não é disso que se trata, mas há um homem que vive uma vida plácida, tranquila, com a sua mulher e com o seu filho, e vem um amigo americano, que é o Dennis Hopper, acho que é, e que lhe vai virar a vida ao contrário e tornar a vida dele um inferno e etc. E eu acho que aqui há essa piada do Cachiche, eventualmente até uma piada... que ele está a mandar também a algum outro produtor que na vida real também lhe propôs alterar os filmes todos ou uma coisa assim. Mas eu acho isso de facto...
Não tem muito interesse. Não... Acho pobre. Acho... Se era essa, eu até acredito que seja essa a intenção e também me pareceu que fosse. Mas parece-me que é perder tempo, francamente.
Eu acho engraçado. Não merecia aquele tempo todo. Mas eu acho engraçado. Agora, o que ele depois faz a partir daí... É como diz o Daniel, aquilo mereceria uns 5 minutos ou 10 minutos de cena, não é? Mas depois o que ele faz a partir daí, porque aquilo torna-se depois o motor do filme todo e o filme depende daquilo.
Mas o diálogo que eles têm entre o produtor e o Amin sobre o filme também é assim meio naif.
Muito inverosímil.
Muito inverosímil.
Isso não senti.
Nem percebi se aquilo, se de facto... Ele estava mesmo interessado, se eles queriam...
Nem acredito que um produtor que chega a uma cidadezinha no sul de França se vai interessar realmente por um argumento meio marado. Achas que sim?
Mas a discussão que eles têm também é uma discussão assim, muito superficial.
Nós não conhecemos o argumento. Sim, só vimos ouvimos um resumo, não é? Que de facto não pareceu a coisa mais original de sempre. Mas olha que os produtores... Os produtores são personagens fascinantes também. Há aquele filme com o Amal Rick, que é inspirado alegadamente no Paulo Branco, o Tourné, já viste?
Nunca vi.
Não.
É um filme ótimo e mostra a vida do supostamente inspirado no Paulo Branco, de um produtor, aquela vida instável, bigger than life, é muito interessante. Mas isto para dizer... acredita que, por experiência própria, te digo que aquilo era possível de acontecer, que assim numa cidadezinha de França um produtor via ali e vou fazer disto, independentemente do facto de se calhar daqui a uma semana já nem se lembra do nome do Amin, mas aquele ímpeto, aquela coisa assim, porque os produtores também são artistas
e jogadores, provavelmente,
sim,
apostadores.
Sim, e artistas no sentido desse ímpeto voraz. E está aqui uma história. Visualizam, tal como um criador, não é? Visualizam isto vai ser assim, assado, e portanto, sim, vou fazer este filme e amém, conta comigo e vamos fazer assim, assado.
Portanto... O Bergman dizia que conseguiu tornar-se um cineasta com algum sucesso, porque teve muitos insucessos a princípio, mas havia um produtor que era daqueles que apostava sempre o mesmo número uma noite inteira num casino, mesmo que estivesse a perder a noite inteira. Pois. Diz que como ele era assim, ele apostou em mim vezes sem conta. Até que lá acabou por resultar.
Mas como é que foi? Mas como é que alguém aposta assim no Bergman, sendo o Bergman, a pensar mas daqui a pouco vem aí o meu sucesso comercial? É um bocado inverosímil.
Não sei, isto é ele que conta, não é?
Não, mas não é? É engraçado.
Sim, mas as histórias de sucesso às vezes são um bocadinho inverosímeis, não é?
Sim, sim, não, mas o que eu quero dizer é, imagina, pegavas no Scorsese e os primeiros filmes andavas a apostar e aquilo não tinha grande sucesso, mas o Scorsese está ali numa desde sempre está ali numa linha de que uma pessoa externa, um produtor, podia dizer, este tipo até pode fazer um cinema mais nicho, mas isto pode explodir para uma coisa. Agora o Bergman, não. Portanto, não sei, parece uma aposta.
Acho que se fores um produtor experiente, depois a certa altura começas a perceber não só o que o realizador consegue fazer, mas o potencial, não é? Consegues perceber mais ou menos para onde é que ele pode ir.
Uhum.
E
talvez.
É tudo uma questão de MacTube também.
Sim, MacTube.
Não sei se querem dizer mais alguma coisa aqui sobre o. Sim, podes.
Sim, eu ia só dizer sobre o MacTube, na sequência daquilo que falámos, mas entrando um bocadinho mais dentro do filme. Que uma das grandes limitações do filme, a meu ver... Eu gostei do filme, respondendo ao Daniel há pouco. Eu gostei do filme, bastante. Mas, de facto, é um filme muito... E isto é um bocado incompreensível. É muito mais limitado em termos de decors e de espaço. O filme passa-se quase todo em 3 ou 4 decors. E num deles, que é a casa, a tal casa dos americanos, ele filma aquilo sem imaginação nenhuma. Isso é estranhíssimo no Cachis, que ele não...
Não está no seu elemento, acho eu ali.
É. Eles passam o tempo numa mesa na borda da piscina e não saem dali.
Por
isso
exemplo,
é estranho.
A cena inicial na cozinha até é bastante melhor, no restaurante. Vê-se essa parte da cozinha, depois ela vai entrando. É
com
meio,
aquelas personagens.
Com aquelas personagens.
Essa é a marca
é meio confuso, elas saem do café para voltar para o trabalho. Há ali uma certa confusão e ele é bastante bom a filmar esse tipo de coisas.
E a escala dos planos também.
Os comentários laterais.
Se altera. Sim. Mas isso faz com que. E esta é a ideia que queria. Queria marcar aqui, faz com que esta limitação do espaço e dos movimentos de espaço em termos de decors, de cenários e do próprio movimento das personagens dentro do espaço, se vocês repararem as cenas, as personagens mexem-se muito pouco, não interagem com o espaço, tirando a cena de quando o Amin vai ter com a Ofélia e ela está no curral com as cabras, que é uma cena para mim... Essa cena para mim está ao nível do primeiro MacTube. Quando eles estão a combinar a ida a Paris e que mais uma vez se vê que ela é a paixão dele,
sim,
vai ser o eterno amigo, amante secreto, e eles despedem-se de uma forma... Isso comoveu-me como o primeiro MacTube. Mas tirando isso, as personagens estão muito presas dentro do espaço. Isso faz com que a própria graça... Aquela leveza toda dos filmes, a sensualidade também não venha ao de cima. O que também, por sua vez, faz com que aquele ensemble de atores que ele tem no Canto Uno, que de facto que ele potencia aquilo de uma forma magnífica, aqui fique tudo muito, muito constrangido.
E tem muitas, não digo que as cenas sejam iguais, mas há muitas coisas repetidas que na primeira vez, a primeira vez que a gente vê no filme, no primeiro filme, tem uma força que eu acho que já, neste já não tem. Portanto, quando volta a aparecer as cenas na praia, os diálogos na praia, ou mesmo essa cena com a Feli com os animais ou outras, essa, apesar de tudo, eu também concordo contigo, é um bocadinho mais interessante.
E lembras-te quando eles se despedem, o que é que eles dizem ao outro? É muito bonita essa cena.
Já não lembro o que é que dizem, mas...
Porque ela aí está mesmo... Ela aceita a vida, ela diz qualquer coisa. É o que será...
Sim, ela diz que não sabe o que é que vai acontecer, não é? O que é que pode acontecer no futuro, não é?
Ela não está propriamente feliz, nem...
Pronto, tomou a decisão dela
e
vai aceitar,
o
que vier.
Isso está assim muito bonito.
Se o Noites de Cabir existir daqui a 20 anos, podemos discutir o intermezzo.
sim.
Muito bem, vamos passar agora para as notas à margem. E eu começaria então pelo Daniel, que nos vai falar do espetáculo Berenice a partir de Racine com a Isabelle Huppert.
Sim, eu fui ver a peça aqui no Porto por causa da atriz Isabelle Huppert. Eu e acho que grande parte das pessoas que estavam
também
nessa,
fui.
Também foste nota. E pronto, a Isabelle Huppert é uma grande atriz, em particular também do cinema. Entrou em filmes do Godard, do Pialat, do Haneke, do Paul Verhoeven, muitos mais. Mas na verdade, o que me impressionou foi a encenação de Romeo Castellucci, que eu gostei mesmo muito. Porque achei que era uma encenação ao mesmo tempo sofisticada e simples, que me pareceu inventiva, mas sóbria ao mesmo tempo, intensa sem ser aborrecida, que é uma coisa difícil de se fazer. E respeitando o texto original, mas sem medo de modificar ou de encurtar, porque o texto realmente estava relativamente curto, porque a presença de outros elementos na peça é bastante forte, não só do texto. E é uma encenação que corre riscos, não é uma encenação do século XVII, não é do século XVIII, não é do século XIX, é uma encenação deste tempo. Portanto, é possível fazer coisas do nosso tempo com textos antigos.
Muito bem, eu vou falar do filme Os Domingos, de que já falamos há bocadinho, de uma cineasta vasca, Alauda Ruiz de Azúa. É um filme, eu achei, um bocadinho académico, se o compararmos, por exemplo, com a Romaria da Carla Simone, não é? Mas achei engraçado alguns detalhes, por exemplo, o facto... Porque quando se conta uma história deste género é sempre o jovem que quer ser pintor... ou o jovem que quer ir para o Partido Comunista, ou o jovem que quer ir para uma comunidade hippie. Ou seja, é sempre uma coisa, uma rebeldia de esquerda. E aqui parece uma rebeldia de direita, sim, em que temos uma... Portanto, aquilo é a história de uma jovem que, de repente, quer ir para um convento de freiras de clausura. De clausura, quer dizer, nem sequer é... E vemos uma tia aflitíssima com o destino da sua sobrinha.
A tia é da rebeldia de esquerda.
Exato. Pronto, mas eu achei engraçado, porque... A dinâmica familiar mantém-se na mesma, mesmo quando a situação é inversa. E eu achei isso bastante engraçado. Ainda por cima, como eu sou tio, não sou pai, sou tio, não me consegui deixar de identificar com aquela tia, com aquela... Se eu me imaginava que a minha sobrinha se iria fechar, não é, num coisa de clausura. E ao mesmo tempo, o filme tem coisas muito engraçadas, como, por exemplo, há um momento em que essa rapariga quase vai ter uma relação sexual com o rapaz... Mas de repente chegam os primos, ou os irmãos, já não sei, acho que são os irmãos. E aquilo parece quase... A gente fica quase com a dúvida se não terá sido uma intervenção divina para ela não pecar antes de ir para...
Que bem, ou seja, visto. Acho, sim, sim, sim.
Acho que o filme consegue dar a situação sem exagerar para um lado, sem exagerar para o outro. Achei bastante interessante. Não é uma obra-prima, mas é um filme interessante. Já sei que o Daniel não achou... O Daniel, o Francisco, não achou muita piada.
Não, antes de mais, dizer-te que essa leitura que fazes é muito engraçada. Não tinha pensado nela, mas parece mesmo muito, muito, muito interessante, de facto. Bom, tu utilizaste a palavra que para mim, de facto, define o filme, que é académico. Pronto. Eu acho que há... A meu ver, ou para mim, mas enfim, isto é uma coisa altamente pessoal. Para mim, o que me interessava mais nesta personagem, que também é uma personagem que, quanto a mim, tal como no Romaria, é uma personagem que a atriz que também está de recursos muito, que também é de recursos muito limitados, no sentido em que a ideia é que esteja sempre ali naquele papel meio rígido, meio cândido, observadora, etc. Ou seja, não se lhe pede que lhe faça, que faça muita coisa e que se não fizer muita coisa, a coisa corre bem, pronto. Mas depois, lá está, quando tem que ser mais agente ativo da ação, acho que fica uns furos abaixo. Mas isto para dizer, a mim o que me interessava mais nesta personagem era essa tal rebeldia de direita, como tu lhe chamaste, se é que podemos chamar assim.
Sim, se é que podemos chamar assim.
Mas
agora já está.
Mas colocando isso mais no... Onde eu quero chegar. A mim o que me interessava num filme como este e nesta personagem era o mistério de Deus e a relação dela com Deus. E isso é muito pouco explorado. Na verdade, o que interessou mais à realizadora, mas isto é uma opção, não é? O que interessou mais à realizadora foi o gatilho, os efeitos que esta opção desencadeia num ecossistema familiar. Pronto. Isso para mim é o menos interessante. Até porque acho que ela depois não tem personagens com suficiente densidade para isso. Acho que, sinceramente, acho que a personagem do pai e da tia são de cartão, têm muito pouca espessura. A tia, sobretudo, é uma personagem simpática. Eu sei que já falei disso com alguns amigos ou colegas de trabalho. E dizem, o quê? A tia é espetacular. Sim, é espetacular. Claro, toda a gente tem uma tia daquelas, ou já teve. É uma personagem muito engraçada e carismática. Mas como personagem de filme, a meu ver, é muito postal. Pronto. Mas isso é o que me afastou mais do filme, é esse interesse que é dado não ao mistério de Deus, mas à da dinâmica familiar. Por outro lado, o lado académico que tu falas e que eu também reforço é que, de facto, o filme não há rugosidade nenhuma. Não há, o filme não se suja nada. E isso até é visível plasticamente. O guarda-roupa, aquilo está tudo impecável. Eu, a certa altura, reparei nisso, depois não consegui deixar de reparar nisso até ao final do filme. Toda a roupa, as camisas, parece que foram passadas a ferro há 2 minutos atrás. Está tudo impecável. A casa, os móveis, etc. Não há rugosidade, literal e metaforicamente. E isso, para mim, de facto, domestica o filme, torna uma coisa assim um bocadinho inofensiva. Apesar disto tudo, aquele final, para mim, é muito bonito. Não sei se te recordas. O final é o da tia
olhar para o seu próprio filho, não é?
Este círculo familiar desmoronou-se por completo, não é? Morreu a matriarca, que pareceu-me, na verdade, um expediente narrativo para acelerar as coisas, mas pronto. E depois os irmãos têm aquela questão da herança e, portanto, ficou cada um para o seu lado. Isso é bastante triste, não é? E isso interessa-me no sentido em que é um filme que, sendo académico, não acaba com a ideia de que tudo se recompôs. Mas depois há aquele momento em que ela está na rua e olha para, do outro lado da passadeira, vê o marido e o filho. O marido, como nós sabemos, tem uma relação perfeitamente adormecida, que já morreu, não é? E esse final, que é bastante misterioso e que, de facto, até nem tem que ver com o resto do registro de filme, acho muito estimulante, porque, no fundo, aquela personagem de repente pensa, é para ali que eu tenho que me virar. Não de uma forma forçada, mas, olha, de alguma forma, ela olhar para eles também parece que há algum tipo de iluminação ou de toque divino de ela ter percebido que de facto que ela ama aquelas duas personagens, o filho certamente, mas o marido também, e que o seu amor e a sua devoção à sua família se renovou. Acho que isso está ali de forma muito, muito sutil e muito bonita. E isso tocou-me no filme.
Francisco, eu sei que tu tens mais algumas notas, vou pedir que sejam telegráficas.
Telegráficas, sim. Primeira, sobre o entroncamento, o filme português. Na verdade, eu não vou fazer um comentário sobre o filme, mas sobre alguns aspectos laterais ao filme, mas de forma muito rápida. Duas das coisas que mais ouvi dizer sobre o filme, por críticos, nem tanto críticos, divulgadores dos eventos culturais, etc. E é um discurso que tem acompanhado o filme. Por um lado é este. Este filme mostra o Portugal que ninguém conhece. O Portugal que está escondido. Vão ver, vão descobrir um novo país. Eu sempre conheço este tipo de coisas. Quer dizer, depende dos filmes, obviamente. Mas eu pergunto-me sempre onde é que estas pessoas vivem? Onde é que elas andam? Porque parece que às vezes não habitamos o mesmo país. Quer dizer, um país onde existem bairros sociais, onde existem pessoas estigmatizadas, pessoas que se dedicam a atividades ilícitas, tráfico de droga, etc., onde há uma série de traumas, de abandonos, de culpabilidades várias, etc. Quem é que não conhece? Quem é que não sabe destas realidades sociais e destas dinâmicas? Pronto, isso é uma coisa que deixa-me sempre um bocadinho espantado. porque faz-me também lembrar um pouco, noutro plano, os filmes do António Reis e da Margarida Cordeiro, no sentido em que também há muita gente que, quando fala destes filmes, também fala sempre: ah, isto é o Portugal, o Portugal interior, rural, folclórico, místico, que ninguém conhece, é um país que ninguém conhece. Quer dizer, e por experiência própria digo que muitas pessoas que eu conheço que às vezes falam nestes termos são pessoas que, sei lá, nunca puseram os pés em Trás-os-Montes. Parece-me haver sempre um certo deslumbramento. Quer dizer, o país está aí, a realidade existe, é só andar nela. Pronto, isso deixa-me sempre um bocadinho estupefacto. Por outro lado, outra das coisas que também vi, está relacionado com isto, muita gente a dizer é que, vejam este filme, porque ao verem este filme vão mudar os vossos preconceitos, vão alterar as vossas ideias feitas sobre, sei lá, sobre os bairros sociais, etc. Eu acho que isto é um wishful thinking, porque na verdade, e infelizmente, para as pessoas que sofram de vários preconceitos, nomeadamente sociais, raciais, etc., este filme, como outros filmes, não vai ter esse efeito. Só lhes vai reforçar essas percepções. Isto não é uma crítica ao filme de todo. Eu acho o filme bastante interessante. Quem diz este filme diz outro filme. Quer dizer, se colocar um votante do Chega a ver um filme como o Boys in the Hood, do John Singleton, alguém espera milagres? Não, o resultado será certamente pior, porque o preconceito é tão grande e tão violento que isso não virá daí nenhuma mudança, infelizmente. Para terminar este filme, só uma nota: fantástica a música que ele coloca lá, do Debussy, o Etude. Não sei se te recordas, aparece só 3 ou 4 vezes, que de repente é um piano. É interpretado pela Mitsuko Uchida, e de repente ele torna aquilo, ao introduzir essa música, aquilo é um drama urbano completamente do nosso tempo, não é? E de repente aquilo transforma aquilo num noir francês dos anos 30 ou 40. É uma coisa completamente fora da caixa, e parece que de repente estamos num filme do Jacques Becker ou assim, e achei isso delicioso. Finalmente, última nota sobre o projeto global. É um filme que estreou agora há muito pouco tempo, nas vésperas do 25 de Abril, aliás. É um filme sobre as FP25. O que me parece é que o filme tem suscitado muita controvérsia. Ainda há tempos saiu um artigo no Expresso de um senhor que é uma das vítimas das FP25, um familiar seu, se não estou em erro, o seu pai foi morto pelas FP25, o que só é de lamentar, porque as FP25 são uma história de violência, de crime e de morte. Pronto. E isto para arrumar o assunto da minha perspectiva. Mas esse artigo que se pronuncia sobre o filme, aquilo descreve mesmo a ida do senhor com outras pessoas também vítimas das FP25, é aquele artigo que... Ou seja, há certos objetos, seja um filme, seja outra coisa qualquer, que nunca, de facto, sobre os quais uma pessoa, nestas condições, nunca pode escrever. Porque vai sair sempre uma coisa ao lado, porque, compreensivelmente. Porque a emoção e a ligação pessoal aos acontecimentos... vai distorcer qualquer análise que se possa ter ao filme. E de facto o artigo, desse ponto de vista, é absolutamente confrangedor, é um artigo para esquecer. Por outro lado, porque depois mistura emoções e questões pessoais com uma análise ao filme, à sonoplastia do filme, portanto é uma coisa assim estranhíssima. Mas eu queria só pegar num dos tópicos do artigo para falar do filme. A certa altura ele fala, e outras pessoas já falaram, de uma suposta neutralidade ou amoralidade do filme. Pronto. E era sobre isso que eu queria falar. Ou seja, eu não acho... Primeiro, um filme, vou dizer uma coisa óbvia, não é? Mas um filme, uma obra de arte, não tem que se pronunciar nem sobre os maus, nem sobre os bons, nem dizer se está com uns ou se está com outros. Segundo, é perfeitamente legítimo, e esse é, aliás, o cinema que me interessa, pessoalmente, que um filme habite e trabalhe na ambiguidade. E o filme ocupa essa zona de forma excelente. Ou seja, parece-me a mim... parece-me não. Para mim é um grande filme de ação, um grande thriller político, zero didático. Isso era uma das coisas que era apontadas no artigo. Ah, não há nenhuma explicação sobre as FP25, o seu contexto, quem eram, o que fizeram. Com certeza, mas isto não é um documento, não é uma biografia, não é nada disso. É um filme, e o filme tem essa ousadia de entrar em média res. Nada é explicado, nada é contextualizado. Na verdade, isto, a história deste grupo terrorista podia ser a de qualquer outro grupo terrorista. Mudam os slogans, porque em termos de convicções... elas nem sequer são tratadas, são aqueles chavões que estes grupúsculos têm, sejam à direita ou à esquerda. Portanto, é um filme, quanto a mim, de cinema puro. É o melhor filme do Ivo Ferreira, mas de longe. Que de facto, que vive das atmosferas, da ação. Há um sentido de ritmo brutal. E sobretudo, um filme também que mostra todo o lado, e acho que isso já diz muito, isso já contraria muito o suposto lado amoral do filme. É um filme com uma dimensão muito decadente, decadentista. Ou seja, este grupo de personagens inspirados nas FP25, além de todos os crimes que praticam, estão completamente... São pessoas, de facto, tristes, desesperadas e completamente desligadas de uma qualquer ideia remota de povo por quem eles supostamente lutam. E acho que há uma cena, e termino, muito, muito, muito cirúrgica sobre isto, que é quando eles vão preparar um assalto a um banco na Malveira, inspirado numa situação real, e em que estão na estrada e, a certa altura, eles passam por um camponês. Sendo que os camponeses é uma das palavras que eles mais... que a boca deles mais prefere, não é? E o camponês está num trator, eles estão num carro. E a certa altura eles passam por eles dentro do carro, eles, obviamente, burgueses, revolucionários, e um deles, que é até o mais destemido, abre a janela, olha para ele e diz: "Então, isso não anda mais rápido, pá?" E o camponês olha assim para ele: "Ah, pronto, é isto, não dá mais, diz qualquer coisa assim." E ele fecha a janela e continua a andar com aquele ar fanfarrão. Isso mostra bem, de forma muito simbólica, claro, isto não está lá escarrapachado e bem, mas mostra bem, de facto, dessa completa distância, desse afastamento entre aquilo que eles defendiam, ou supostamente defendiam, e a sua ligação, de facto, às pessoas. Não é por acaso que o apoio que tiveram da população tenha sido... quase nenhum, pelo contrário, e alguns dos elementos das FP25 foram inclusivamente linchadas em público na sequência de alguns assaltos. Mas queria, de facto, deixar essa nota e um desafio. Seria interessante, até para testar esta questão das ambiguidades, etc., que o Ivo Ferreira, por exemplo, agora, depois deste filme, fizesse um filme sobre o MDLP. Isso seria... O movimento de extrema-direita que atuou na mesma época que as FP25, na verdade um bocadinho antes, até aos anos 80, e que também matou pessoas, fez atentados, matou o Padre Max, etc, etc. Seria muito, muito, muito interessante.
Ora, muito obrigado aos meus colegas. O Noites de Cabir é um podcast da Casa Comum da Universidade do Porto. A música do genérico é da autoria de Sofia Martins. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e na Apple Podcasts. O podcast tem ainda uma conta na rede social Instagram. O próximo episódio será especial, já que foi gravado no contexto de um ciclo de projeção de filmes seguida de debate na Casa Comum da Universidade do Porto, organizado pelo Francisco Noronha, com o título "Quem és tu, Norma Jean? 100 anos de Marilyn Monroe". Os elementos do Noites de Cabiria comentaram o filme Bus Stop, de Joshua Logan. Até à próxima.